Presidente Paulo Paim, parlamentares da Casa, brasileiras e brasileiros, aqui no plenário que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado. Inicialmente eu queria fazer uma homenagem ao Piauí e os seus filhos. Paulo Paim, ontem esta casa, através do presidente José Sarney, prestava uma homenagem a 30 anos de morte de Petrônio Portela. Petrônio Portela, o filho ilustre do Piauí, nascido em Valença, ele foi deputado estadual, prefeito, governador do Piauí, senador, ministro da Justiça e com perspectiva de chegar a presidente. Muito novo, aos 54 anos, veio a falecer e ontem o Senado homenageava 30 anos de morte de saudade de Petrônio Portela. E lançou um livro, Grandes Vultos, que honram o Senado. E ele, não é? Foi escrito pelo grande jornalista do Piauí, Zózio Tavares, aquele mesmo autor que escreveu aquele livro Atentai Bem, assim falou Monsanto. Então, isso é importante. E as nossas homenagens. E, da sua mesma época, eu estive em Picos, a cidade que mais produz do estado do Piauí, a São Paulo do Piauí, prestar uma homenagem a um médico, 80 anos, Oscar Eulálio, também político do PMDB. Foi deputado estadual, prefeito de sua cidade, vários cargos públicos e, sem dúvida nenhuma, um dos médicos, não é, que fez nascer a cirurgia moderna na sua cidade de Picos. E teve a competência, durante os anos de sua atividade, fazer nascer também o Hospital Nossa Senhora, que ainda hoje na qual ele trabalha. Então, a Sociedade de Picos e o Piauí prestou uma justa homenagem àquele homem que completava 80 anos, fez da ciência médica mais humana da ciência e, através dela, foi um benfeitor da humanidade. E, sem dúvida nenhuma, foi um dos prefeitos que fez a maior, mais bela história do PMDB de Picos e do Piauí. Ele teve um irmão que chegou a esse congresso, Severo Eulálio, que pertencia aos autentes do PMDB. E Oscar Eulálio, aos 80 anos ainda na sua atividade profissional, ele é homenageado pelo próprio Deus. Quando Deus diz e chama de bem-aventurado, e aqueles que ele mais ama, ele dá uma longa vida e durante todos esses anos de sua existência tem a capacidade do exercício de sua profissão. Assim ainda Oscar Eulálio, grande líder político no estado do Piauí e um dos melhores médicos cirurgião do nosso estado. Mas a nossa vinda aqui, senador Paim, a democracia, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista da civilização e eu quero crer a mais importante. E procurou-se os modelos de governo e o povo que criou a democracia. Negando o absolutismo dos reis, ele foi à rua e gritou liberdade, igualdade e fraternidade. Caíram todos os reis e nasceu esse regime da democracia que ganha o mundo e a aceitação da civilização moderna. É necessário dizer que nos anos de 39 a 45 tentou a força da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini, do Japão, interpretado pelo estoicismo dos queimiqueses, implantar os regimes totalitários. Mas O mundo uniu-se através da liderança de Winston Churchill, da Inglaterra, da resistência da França, de Charles de Gaulle, e com a competência de união da Rússia e Estados Unidos, Stalin, Frank Delano e Russo, arrastando outros países que queriam implantar a democracia, no caso, o próprio Brasil, ela predominou e tem se expandido. A Europa ressurgiu e ela fortaleceu-se, principalmente quando se desenvolveu a democracia representativa. E a Europa passou a ter um parlamento europeu exitoso. Acabaram-se as guerras, diminuíram a diferença de riqueza dos países e um desenvolvimento cultural e de pleno desenvolvimento econômico e da filosofia de vida daquele povo. E, sem dúvida nenhuma, hoje concebe-se que isso foi graças ao Parlamento Europeu, que uniu os vários países. E o êxito, nós que somos da América do Sul, filha da Europa, civilizados pela Europa, descoberto pela Europa, sonhamos aquele que fez renascer no América do Sul a democracia, Simón Bolívar, San Martín, na Argentina, que esse modelo democrático fosse um só, como está acontecendo na Europa. E tudo que existe aqui foi uma criação da Europa. Nós não temos nada a ver, vamos dizer, com a inspiração do Oriente até na religião. Não é o nosso Deus o Alá, não é o Maomé o nosso profeta, não os muçulmanos a nossa religião, a nossa cristã. É cristã porque nós somos filhos da Europa. O Brasil, civilizado por Portugal, os restantes países pelos espanhóis, e essa é a nossa formação cristã. Então, esse é o nosso modelo democrático. Hoje, do Brasil, foi quando Rui Barbosa, no início da nossa República, perseguido pelo segundo governante militar, Marechal Floriano Peixoto, ele teve que se refugiar na Inglaterra. E lá ele viu a exuberância do regime democrático, mesmo monárquico, bicameral. Viu nascer o filhote Estados Unidos da Inglaterra, com um regime também democrático, presidencialista, mas bicameral. E ele que trouxe e fez esse modelo que hoje nós vivemos e aprimoramos. E, sem dúvida nenhuma, nem sempre foi assim. Nós tivemos muitas dificuldades do relacionamento dos países da América do Sul, muitas. Antes de 1985, era uma beligerância, era estado quase de inimizade, por exemplo, Brasil e Argentina, as maiores potências. Foi quando surgiram dois líderes ímpares, democráticos, que tiveram a paciência e a visão de aproximar esses povos e fazer nascer o Mercosul. Foi o ex-presidente da Argentina, Alfonsín, e o nosso presidente Sarney, que foi o ícone da redemocratização e a aproximação desses dois países que sustentam o sonho democrático, aquele mesmo sonho de Simón de Bolívar, de San Martín da Argentina. Então, nasceu aí, plantada pela paciência, pela tolerância, pela harmonia do espírito de Alfonsín Sarney, o Mercosul. E o Parlamento Mercosul vem não tão forte como era o seu sonho, como o Parlamento Europeu. Justamente porque o Brasil, o maior país, o de maior economia, o de maior população, está, vamos dizer, não tem correspondido na sua participação. Há uma resolução desse Congresso que temporariamente, 9 senadores e 9 deputados frequentam ele. Mas é aquilo, não há exclusividade. Eles são temporariamente lá, com custeios pagos pelo governo brasileiro, pelo Congresso, por diária, passagem, assessoria e despesas econômicas. Já existe, há, e muita, todos vão com diária. Mas não tem, o Brasil não tem tido a participação de liderar, porque ele, eu que sou médico, a gente chama isso de bico, vai ali sem nenhuma e nenhuma grande, vamos dizer, nenhuma grande decisão de participar e resolver os problemas da América do Sul, que sempre existiram e até nos envergonharam. A Guerra do Paraguai foi um exemplo dele, no passado, que o poder econômico, esse sim, é perverso. Não é o poder político que é perverso. O poder político é para melhorar a sociedade. O poder econômico perverso da Inglaterra, que já tinha emprestado dinheiro para o Brasil, na vinda de Dom João VI, alimenta, dá dinheiro para a Argentina, para o Uruguai e para nós brasileiros, para arrasarmos o nosso irmão Paraguai, porque estavam fazendo nascer uma indústria têxtil de tecido que começava a tirar o mercado e os lucros da Inglaterra. E aí foi aquela guerra. Então, nós tivemos problemas no passado, temos no presente, e Itaipu é um deles. Temos no presente quando jovens de uma ou outra nação se formam e não podem exercer a profissão noutra nação, de mercado mesmo. O Brasil acaba-se de salvar do problema da economia porque conquistou um mercado interno. Pelo salário mínimo, lutado aqui principalmente por nós, liderado pelo país, um mercado interno. Então, esse mercado interno que a Inglaterra queria conquistar, não é? Estimulando a nós destruirmos o Paraguai, existe, está aí e nós precisamos. E o lado cultural e o desenvolvimento e acabar essas possibilidades de guerra e distanciamentos, como o Parlamento Europeu fez. Mas é muito claro, o que nós somos veio a inspiração da Europa. A religião, a cultura, o modo de ver, a culinária, a felicidade e tudo. E o Parlamento é para acompanhar e não está acompanhando. Ele não anda, ele está parado, ele está como... Não está sério, não está com as perspectivas invejadas. Então, isso nasceu e as coisas são assim mesmo, são melhorando e não são de uma só vez. Aí está o país, exemplo, vamos dizer, de grandeza da raça negra, dos afro-brasileiros, que engrandece esse país, viu que as coisas não foram de uma vez só. As leis nascem, mas não às vezes nem de uma vez só. Tem primeiro a lei sexagenária, a lei do vento livre e depois a lei áurea, que Rui Barbosa, que está ali em cima, a fez e foi sancionada pela mulher, princesa Isabel, nos dando até uma esperança.
Agora o Estatuto de Igualdade Racial, que embora não o ideal, mas é mais um passo que aprovamos aqui.
Então, a mesma coisa é no Parlamento. Então, uma resolução naquele momento foi feita, foi aprovada, que se mandasse emergencialmente 9 representantes do Senado e 9. Mas isso aí, a sabedoria popular diz, painha. Não vá contra os provérbios e a sabedoria. Quem toca sino não pode acompanhar a procissão. Você não pode ser parlamentar lá na sede e ser aqui. Você não vai. Não vai ser como o painha acompanhando os interesses do trabalhador, do salário, dos aposentados.
Não dá para sentar em duas cadeiras ao mesmo
tanto
tempo.
Tanto é, e eu mesmo, cirurgião, eu podia estar aí na boquinha, ir lá, ganhar diária, passear, né? Ponta del Oeste, tem cassino, podia estar. Tá, isso é um parlamento de turismo, não é um parlamento... Assim não é o Parlamento Europeu. Você não pode ser deputado na França e do Parlamento Europeu. Deputado, você, do Bion, não tem que ser, tem que ter opção.